tá aí?
Eu tô aqui, tô aqui. Em crise com que sofri de cavalo, tentando entender como é que essa experiência pode ser usada aí.
Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Siridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto.
Olha só, já gravei umas 10 vezes essa cabeça aqui. Então agora a gente vai tentar no modelo freestyle, tá? Então, aqui é a segunda parte da nossa conversa com o Rafael e Werner, que são os diretores de Cavalo. E vai estar muito presente aqui nessa parte a impressão deles sobre o filme, a importância do filme e o impacto desse filme, da temática do filme para eles depois disso. A gente vai ver que o filme não começou em Cavalo, esse tema. E não deve terminar em cavalo também. Tá bem legal essa parte da conversa, espero que vocês gostem. Beijinhos.
Ó, Exu, na verdade, foi um curta que a gente fez em 2008? Quanto? 2012. 12. 12.
Começou em 2011, terminou em 2012.
2012, onde a gente tem contato com o tema da religiosidade matrizes africanas. E a gente sofreu um impacto muito grande com esse filme, no processo dele, na descoberta dele, no que a gente vivenciou nele. Isso ficou impactado na gente. E o próprio resultado final do filme também. Como a gente tratou do tema, entrou no tema e abordou ele. E aí, quando a gente teve a oportunidade de fazer. E aí, a gente vem ao longo desse tempo pesquisando, conversando sobre o tema, elaborando alguns curtas. A gente fez um outro curta no meio do processo de Cavalo também, dentro do tema da religiosidade. E quando a gente teve o primeiro longa, que teve o edital do primeiro longa, só era um. Então, eu olhei para Rafael olhou para mim e falou: bicho, vamos se juntar e fazer um, nós dois, porque senão a gente ia concorrer um contra o outro, né? E aí a gente decidiu fazer um filme juntos. E aí, quando a gente, no processo de elaboração desse filme, a gente começou com a ideia de fazer um documentário sobre Zumbi dos Palmares. E no meio desse processo, a gente mudou a rota e veio, mergulha de novo na pesquisa que a gente já tinha iniciado com Exu. E como a gente já tinha tido esse processo, ficou um pouco mais fácil, não, mas foi a inspiração para Cavalo, acho que veio de Exu, do filme Exu, do contato que a gente teve com aquele tema. E a gente decidiu fazer um filme sobre médiuns. Só que Cavalo não é só um filme sobre médiuns, ele extrapolou. Então, na descoberta de um filme, a gente entra em outros caminhos. O Cavalo, ele é muito mais que isso. É um filme que fala sobre ancestralidade, que fala sobre corpo, que fala sobre dança, que fala sobre religiosidade também. Mas não é o ponto central do filme, né?
É, eu acho para mim também assim, o Exu, ele o processo de trabalhar no Exu, né, ele me possibilitou ver a cultura de uma maneira diferente, assim, eu não conhecia nada sobre as religiões de matriz africana antes, e tive que trabalhar, fazer frente na pesquisa do filme, né, então eu visitei quase todos os terreiros de Maceió, assim, nesse processo, participando das festas, rituais. E aquilo é sempre muito fascinante, né? Inclusive a figura do cavalo do médium, ele para mim traz uma ideia de incorporação do inconsciente brasileiro, inconsciente coletivo, porque assim, são pessoas que incorporam entidades como um preto velho, um caboclo, uma pomba-gira, que são figuras marginalizadas da história brasileira, né? Então eu cheguei ali uma possibilidade também de falar sobre esse nosso processo histórico. Por meio desse movimento, dessa operação da incorporação, né? E isso me fascinou muito. Assim, a figura do médium me fascinou muito. A gente estava ali estudando o Orixá e a entidade Exu, e eu ficava muito fascinado de olho naquelas pessoas, né, que estavam incorporando, estavam vivendo aquelas experiências.
Thank you.
bem longe eu vim me sentindo do que eu vim. Sou fluidinho, tudo o tempo inteiro que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor, hein? Tudo é só amor.
Não, ali não tem processo de incorporação, pelo menos é, o processo usual. Ali é um processo artístico delas, né? Elas incorporaram uma performance, né? Nem todos os personagens são médios no filme, né?
É, a Ludum, que era a primeira cena, ela é média, a cavalo, a Joelma não. Então teve um primeiro contato ali, uma primeira vivência com esse universo, no processo do filme. Mas eu tenho conversado muito com o Joel, principalmente, que ela está pesquisando academicamente a performance dela, está transformando no mestrado. E a gente sempre troca ideias sobre, eu acho que ela conversa muito com o Werner também, sobre ela quer entender mais, né, esse processo do filme. E eu acredito que existe uma espécie de transe artístico, que aqui a dança proposta funciona, que é, certamente é diferente do transe religioso, né, mas... Existem estímulos, né, nos rituais do candomblé, que é como a música, o atabaque, o próprio movimento da dança que antecedem o transe. E a gente estava nessa fronteira o tempo todo, né? Então, é possível que em algum momento de dança e de performance tenha existido um transe, né, não necessariamente um transe religioso.
Se a gente levar em consideração que a incorporação pode ser, como diz o Roberto Mota no Exu, né?
Oralidade é o que os mais velhos nos passaram. Então, nas suas diversas formas, ele vai ser reverenciado, vai se colocar um empadê para ele, vai pedir que Exu abra os caminhos, vai pedir que Exu trilhe os caminhos, não só daquele grupo, como das pessoas que estão ali ao seu redor. E Exu é basicamente isso, né? É o trilhar, é o caminhar.
É o mergulho do indivíduo no seu inconsciente. A gente pode dizer que o processo artístico de performance que trabalha o corpo é também o mergulho do indivíduo no seu inconsciente, né? Você não tem o total domínio sobre uma improvisação artística, a não ser através também de acesso do seu inconsciente. Então, a resposta é meio difícil, mas diria que sim e não, né? Existem esse mergulho. O mergulho existiu para as performances, né? O mergulho de cada artista ali. E tinha uma carga forte, né? Uma carga forte de sugestão do filme, de sugestão nos ensaios, de sugestão disso, desse universo. Todos estavam em contato com essas energias dentro do filme. Então, mesmo que não haja uma incorporação mediúnica, há uma incorporação no inconsciente, com certeza.
Até porque o próprio dispositivo criativo do filme, ele é essa busca da conexão desses dançarinos, desses artistas com a ancestralidade, né? Então isso fazia parte desse movimento que eles estavam buscando, se conectar a partir do processo artístico. E no caso dos médios, os cavalos, que tem três desses sete personagens, são iniciados da religião, a Olodum, que você mencionou, que está na primeira cena, o Leonardo, que é Babalorixá, é Pai de Santo, que ele aparece em diversas sequências marcantes do filme, que as pessoas comentam muito, como aquela cena em que ele incorpora o Manuel Quebra-Pedra, a entidade dele. Ele aparece também colocando música com a Joelma, aparece naquela cena que ele chora no colo da mãe dele, naquela obrigação para o Molu também. E nele esse aspecto religioso é bem mais presente, mais visível, marcante, né? Mas o Maxwell também, dançarino de dança de rua, de break, né? Que aparece mais na sequência final, que ele incorpora o Exu Giramundo, que é meio surpreendente, né? O Maxwell, ele aparece, por exemplo, é aquele que se filma com o celular em casa. Ele aparece também na cena no teatro, preparadores falando sobre porta, sobre imaginação, e aparece dançando numa externa noturna, assim. Aquela cena que tem o Sigur Rós, e aí tem um corte para ele incorporado com o Exu Giramundo, junto com a avó dele, que é o Novo Santo.
Me dá meu chapéu de palha, meu borná, meu samburá, que eu quero caminhar nessa longa estrada prateada. perfumada, prateada, seu José, perfumada. Falei prateada,
prateada, perfumada, prateada, seu José, perfumada.
O cheiro do alecrim me deixou apaixonado, dos pirilampos sou eterna namorada.
Sim, falando por mim, eu fui extremamente impactado pelo filme Exu, envolvido. Eu sou o tipo de criador que me envolvo de uma forma total com o tema. Então, assim, eu me inseri dentro do universo. Eu acredito nessas questões e acho que Cavalo, a gente acessou coisas muito fortes do ponto de vista da intuição, de acesso do inconsciente. Acho que a gente também foi Cavalo nesse filme, e para mim são filmes que, por exemplo, Cavalo principalmente, quase um rito de passagem na minha vida. Ele influenciou sobre vários aspectos do ponto de vista pessoal. Eu passei por situações também paralelo ao filme muito marcantes, e acho que sempre que eu vejo o filme, ainda hoje, eu tenho um impacto muito grande. Eu montei o filme, então eu convivi com um universo muito grande de imagens e situações, e isso foi muito forte para mim. Isso me impactou completamente, né? Completamente. Acho que marcante. Eu não é que eu esteja dentro da religião, mas eu tenho uma ligação forte com a religião a partir desses projetos, que eu ainda estou tentando entender, estou tentando ver, ainda não tenho total consciência do que está acontecendo, mas eu me envolvi de uma forma completa.
Eu tive uma formação católica também, minha família é muito católica, minha mãe é muito católica, e eu, assim, me levava para a igreja desde criança, mas eu nunca fui católico, de fato, assim, de ter um envolvimento. Sempre ficava entediado na igreja, assim. Até quando eu cresci, eu parei de frequentar porque eu não me identificava, né? Sempre fui muito cético também em relação às questões de religião. E quando eu tenho esse contato, assim, tem um impacto muito grande em mim, e de descobrir sentimentos, assim, sabe? Aquelas coisas reverberarem no meu corpo, assim, me sentir arrepios, me sentir emoção. E isso me fez pensar sobre por que eu tinha aquele impacto, né? E eu acho que esse arco que os personagens do filme têm de descoberta, de busca da descoberta da sexualidade, de certa forma também é um processo meu, de tentar entender por que aquelas coisas me afetaram tanto, assim. Eu acho que passa por um processo também, a partir daí, de refletir sobre a minha negritude, que era uma coisa que eu não fazia antes, apesar de ser negro, de vir de uma família preta, mas que nunca problematizou isso, nunca discutiu negritude em casa, né? E a partir desse contato eu começo a refletir sobre isso, a buscar entender o meu cinema também como cinema negro. Curiosamente, isso coincidiu com um momento em que eu participei existe um grande festival no Brasil, chama Os Olhos do Mundo, e o meu filme, O Que Lembro Tem, ele foi convidado para participar desse festival em 2014, logo depois do Exu, né? E foi o meu primeiro contato também profundo, assim, com o debate do cinema negro no Brasil, né?
Didático. Então, todas as vezes que os haters chegam falando, tipo, que é mimimi, que a gente problematiza tudo, eu costumo responder com estudo, né? A minha chance de ser diretora é de 2% num país de 54% de população preta, onde mais de 70% da população carcerária é preta, a maior taxa de homicídios é contra pretos. Então, eu costumo falar no meu canal, e principalmente responder os haters de forma didática, é falando: existe um problema, e se vocês não prestarem atenção nesse problema, a gente nunca vai conseguir realizar os nossos sonhos, as nossas metas, e a gente vai continuar vivendo nesse mundo de violência que a gente vive, porque a gente simplesmente não tem oportunidade.
Luz, câmera, ação!
E eu tava lá participando, e eu acho que isso me influencia também, então eu acho que... Como o Werner falou, a gente viveu muitas coisas, muitas experiências espirituais marcantes, assim, que me fez me reavaliar minhas crenças. Não que eu enfim, seja adepto da religião ou tenha mudado nesse sentido, mas a ideia do sagrado passa a fazer muito mais sentido, a ideia de cultura, para mim, passa a fazer muito mais sentido, porque as religiões de matriz africana, elas são... das religiões que eu tive contato, são as mais democráticas, que recebem todo mundo, sabe? As pessoas homossexuais, as mulheres, têm um acolhimento muito diferente das outras religiões que reprimem. Então, todas essas coisas chamaram a atenção e fascinaram e motivaram essa pesquisa que eu não, acho que também não acaba com o cavalo. É um contato tão profundo que a gente está ligado, desconectado a isso. Eu também me vejo como um cavalo, assim, porque até pelo modo como a gente foi atraído, né, que a gente não tenta entender até hoje, porque...
Eu acho que ele é muito contemporâneo, ele tem uma carga de contemporaneidade muito forte, e que não foi programada, ele simplesmente está em sincronicidade com questões muito importantes hoje, né, em discussão, em pauta na sociedade como um todo. Eu acho que ele está conectado a isso.
Que esse
agora,
momento...
se vai reverberar, é uma coisa que a gente espera que sim, mas a gente não tem esse controle, né? Mas tem expectativa, sim.
Esse momento que a gente está vivendo agora, assim, ele faz parte de uma construção, né, de lutas e dos últimos anos, que é esse período que o filme é gestado também, né? Quando a gente começou a fazer a pensar esse processo, né, pesquisa lá atrás, a gente não tinha essa dimensão que estaremos vivendo o debate da maneira como está vivendo hoje, mas o filme, eu acho que ele acaba sendo reflexo também disso, desse processo, né, influenciado por esse processo que a gente viveu e que muita gente viveu também ao mesmo tempo, né. E eu acho que o filme acaba tendo um papel também de que muita gente conheça mais. Eu vi depoimentos, assim, de cineastas que viram o filme. Eu acho que foi o Pedro Silveira que fez um comentário compartilhando o filme e se desculpando por conhecer tão pouco sobre as religiões africanas. E apresentar de uma maneira nova, que está surpreendendo muita gente. E está sendo muito bem recebido pelas pessoas religiosas, pelas pessoas das religiões de matriz africana, povo preto. Assim, tá recebendo muitos convites para exibir em festivais negros, cinema negro. Vamos exibir agora dia 30, então já é uma possibilidade de ver o filme. Acho que isso é uma pergunta que você ensaiou aí, né? Como é que as pessoas podem ver o filme? Ele vai estar online gratuitamente de novo agora, a partir do dia 30, num festival de cinema negro na Bahia. Eu mostro de cinema negro itinerantes, que é realizada por 6 mulheres negras realizadoras, e que gostaram muito do filme, ficaram muito tocadas, agradecidas, e convidaram, e a gente está fazendo essas exibições em festivais online gratuitos numa estratégia bem ousada, que não é comum. As pessoas estão guardando seus filmes agora na pandemia, né, porque querem esperar o momento de poder lançar nos cinemas ou em festivais presenciais com as condições tidas como ideais, né? Mas isso tem um preço, ao mesmo tempo que a gente que está trazendo uma visibilidade grande para o filme, como aconteceu no ecrã, que foi visto por mais de 4 mil pessoas. Isso é muito importante, isso não é comum, não tem filmes brasileiros vistos agora, muito vistos agora. A gente foi visto por 4 mil pessoas no Brasil inteiro e em outros países também. Mas isso tem um custo, porque, por exemplo, acabou de abrir a seleção para o representante do Brasil no Oscar, né? E eu fui ler o regulamento e a gente não pode participar porque a gente exibiu num festival gratuito. Isso é uma regra. O mercado não concorda com isso, né? Você tem que cobrar. Se a gente tivesse exibido num festival pago, a gente poderia, mas exibir num festival gratuito. A gente vai permanecer nessa estratégia de exibir em festivais gratuitos, porque isso democratiza, como democratizar o cinema brasileiro, que é feito com recurso público. Né? E isso para o filme é bom, porque o Cavalo é um filme que não tem atores famosos, que não tem diretores famosos. Né? Então, para a gente ter visibilidade, a gente precisa ser descoberto. E o filme está sendo descoberto. O ecrã foi um momento muito importante nessa carreira dele, porque muita gente viu, boca a boca ajudou muito, muita gente viu e recomendou, né, e fez com que ele chegasse em muitos lugares por esse caminho de boca a boca. Acredito que a mostra de agora também vai ter um efeito parecido, talvez até maior, porque tem muita gente, tem recebido muito depoimento de pessoas querendo ver o filme, né? E acho, assim, que ele pode ser esse catalisador desse momento, porque pelo impacto que a gente tem percebido nas pessoas. A gente tem recebido muitos, mas muitos mesmo, depoimento de pessoas que ficam muito emocionadas com o filme. Sabe? As pessoas da religião, mas não só. Assim, tem muita gente que fica tocada pela beleza do filme, pela sensibilidade do filme, pela poesia do filme. Apesar de ser um filme que tem uma linguagem ousada, que tem uma linguagem muito poética, ele tem um potencial de comunicação. A gente está percebendo isso pelo que a gente escuta das pessoas, né? Ele envolve, ele tem a capacidade de envolver.
E eu acho que esse é um mérito que tem que ressaltar realmente do filme, porque é a capacidade técnica que a gente conseguiu estabelecer a partir da equipe, né, de uma pequena equipe que a gente formou. O filme não é um filme de grande orçamento, mas cada um, dentro da sua área e do filme, fez de uma... Existia uma energia no set muito forte, Homero. Todo mundo sentia que estava fazendo uma coisa bacana. Existia um clima propício de liberdade de criação para cada departamento e, ao mesmo tempo, uma energia que a gente não sabia muito de onde vinha, mas que norteou o filme para que todos dessem o melhor de si. Então, a fotografia do Yuri, eu acho que é a mais bela fotografia que ele fez de cinema. Ele fez muitas, ganhou vários prêmios já, mas eu acredito que essa deve ser a mais bela, na minha opinião. Eu acho que é o ponto máximo de vários profissionais que estão ali. É como se a gente tivesse acertado na estratégia. A gente filmou de uma forma simples, não filmou com muito equipamento, não filmou com muito... Foi uma equipe pequena, com um equipamento pequeno, mas a estratégia deu certo. Ou seja, a beleza saiu dali. A gente estava capacitado para fazer. A direção de arte fez um papel belíssimo, o fotógrafo fez um papel belíssimo, belíssimo, todo mundo teve uma participação muito, muito bacana no filme, né? Isso é mérito de cada um dos profissionais que fazem parte da equipe.
E tudo eu acho que é muito simples no filme, né? Não tem nada muito extravagante, não tem nenhuma estratégia muito extravagante. As coisas mais bonitas e mais plásticas do filme vêm da simplicidade.
Apesar da gente ter botado chuva, vento, máquina de vento, máquina de chuva, mas a gente fez todo dentro de uma estratégia meio documental, ou seja, take único, não teve muitas... A maior parte das cenas do filme são takes únicos, como num documentário, ou seja, o que aconteceu, a experiência que a gente viveu é que foi que está no filme. A gente não ficou repetindo cena, a gente fez uma estratégia para que tudo se realizasse como se fosse acontecendo uma experiência na hora. E isso eu acho que foi que deu certo. Porque a emoção, a verdade fica lá impressa. Não tinha uma fala para as pessoas falarem, não tinha. Tinha um ambiente criado para que os artistas, como um todo, aí eu boto os artistas também como os técnicos, se expressassem.
Antes de falar, se a gente tiver tempo, só vou fazer um comentário sobre a questão da beleza no filme. Que... Eu conversei com um amigo, tem muita gente que vem conversar comigo sobre o filme, enfim, uma amiga de Arapiraca, que eu não falava algum tempo, ela disse que viu e lamentou isso também que você falou, de ter visto em casa, sozinha, e ela disse que quando terminou o filme, ela sentiu muita vontade de conversar, então ela queria estar numa sessão no cinema que tivesse um debate, que ela pudesse falar sobre o filme. E aí ela mandou um áudio, e a gente começou a conversar, né, e ela falou várias coisas, e um dos aspectos que ela falou foi... sobre esse da beleza, e ela usou como exemplo aquela cena da mãe, do Leonardo no colo da mãe, e aí ela falou sobre o olhar, assim, a capacidade do olhar de ressignificar as coisas, mesmo que sejam as coisas simples, que ela falou assim, de uma cena que a mulher tá só prendendo roupa no varal, e uma cena de uma beleza plástica, muito forte, assim. De uma janela que mostra a rua e tem beleza naquilo, assim. E ela falou que lembrou, assim, de momentos em assim, que ela tava na casa da Helena Piraca, mas que o olhar dela fazia que as coisas ficassem belas, né? Sobre essa carreira do filme, assim, se você nasceu bem, ele estreou em Tiradentes em janeiro, e aí ficou parado, foi logo depois, a gente tinha a sessão agendada aqui no 17 de março, e ela foi adiada 3 dias antes de acontecer, por causa do decreto do governador, né, que fechou tudo por conta da pandemia, e foi um hiato em que a gente não sabia o que ia acontecer, se os festivais... O que que aconteceu com os festivais de cinema? A gente foi selecionado para o festival, o FLAC, que é o festival do Quito, no Equador. É um festival bem importante, mas eles cancelaram o festival. Na verdade, adiaram para o ano que vem. Então, o filme continua selecionado, vai ser exibido mais o ano que vem. E aí surgiu o convite para o Ecrã, que foi inusitado, porque a gente... É um festival de cinema experimental, né? e que ia acontecer online, gratuito. Era a primeira experiência, eu acho que não teve antes um grande festival fazendo isso, e a gente topou experimentar, e foi um teste muito positivo para o filme, trouxe uma repercussão boca a boca, e um termômetro, né, fez a gente entender esse potencial emocional, esse potencial de apelo, de comunicação. Ele tem mais 3 festivais agora próximos, assim, ele passa agora no fim de setembro no Cine Festival, que é um festival novo online também, e é competitivo. Tiradentes não, ele não passou na mostra competitiva, passou na mostra paralela. O Ecrã não é competitivo, ele vai passar no Cine, que é competitivo, é o primeiro festival competitivo, a primeira possibilidade que ele vai ter de vir a ganhar um prêmio. Ele passou também nesse mês de agosto no Mimes Documentary Festival, que é um festival que acontece no Colorado, nos Estados Unidos. E também vai passar em outubro no Olhar de Cinema, que é um festival internacional de Curitiba, um festival bem prestigiado. Ele está numa mostra paralela também, não concorre ao prêmio, porque a mostra principal do Olhar de Cinema é só para filmes inéditos, como a gente já estreou, ele não pode concorrer. Em novembro ele passa em Penedo, vai ser a primeira exibição presencial aqui em Alagoas, e a gente está estudando algumas exibições também especiais, assim. Pensei em exibir ele num Cine Drive-In aqui no Repelé, está sendo ainda construído, se der. Tem outras coisas que eu não sei se eu posso falar, enfim, mas a gente quer construir experiências. É uma vontade nossa também de fazer uma exibição na Lagoa, sabe? A gente quer, mas viabilizar isso é um desafio que a gente não sabe se vai conseguir, mas vamos tentar fazer uma exibição dentro da Lagoa, com a tela dentro da Lagoa e o público embaixo. A gente pensa nisso para dezembro, e tem uma sessão na Serra da Barriga que a gente está planejando também. E aí, só para encerrar esse planejamento que a gente tem de ideia, a gente vai lançar o filme nos cinemas. O contrato a gente precisa lançar, mas a gente quer lançar bem, quer aproveitar esse potencial que o filme tem de comunicação para fazer um lançamento abrangente, nacional. A gente já ganhou um edital aqui do Sebrae de Economia Criativa para a distribuição do filme, então a gente já tem uma verba garantida, e estamos complementando essa verba para ter um recurso legal, e eu acho que esse lançamento vai acontecer no meio do primeiro semestre do ano que vem. Assim que for seguro convidar as pessoas para o cinema, a gente quer aproveitar esse boca a boca e colocar o filme na sala. Um lançamento também criativo, sabe, pensar como o filme pode chegar nos circuitos alternativos, chegar nas periferias, exibir o filme nos terreiros, levar os terreiros para o cinema também, nas universidades, nos interiores. A gente está com a consultoria de distribuição do Gabriel Amaral, que distribuiu Café com Canela, e experimentou muita coisa também na distribuição alternativa. A gente quer replicar um pouco isso e trazer novidades dentro do universo do filme, né, das características particulares do filme. Não me decompor, pode estar mandando perito na arte de Arthur Rambô. Garçom, transtadose, por favor, que eu tô. E tô baixando de assis de Xangô, soneto de boemia, poesia, melancolia. Eu sou do tempo de poetas, ainda fazer poesia, saravá. O canto de açanha vem me matando, e quem canta os males espanta, não tá mais adiantando a quê? Escuta o batuque do trovão, torne seu martelo, já de seu dragão. Ciranda do céu, reme de tambor, os deuses queriam chorar por amor aqui. Escuta o batuque do trovão, torne seu martelo, já de seu dragão. Ciranda no céu, reme de tambor, os deuses queriam chorar por amor.
Tá em pré-produção de um filme chamado Miami, que é um longa, que a gente deve filmar, sei lá, daqui a... não sei quando é que vai estar apto a se filmar, mas talvez no final do ano que vem. Tem um outro filme, Olha Pra Mim, que é um outro longa também, que o Rafael está fazendo. E tem Utopia, que é um longa-metragem em animação.
É uma direção do Werner, olha, é uma direção minha. A gente vai fazer cada um longa e volta a conexão com Utopia depois.
O tema, através da jornada de uma família pelo universo do Quilombo dos Palmares, no período da Guerra dos Palmares, que deve entrar em produção daqui a 2 anos. E vai ser um puta desafio, porque é uma animação, né? E a gente já teve algumas experiências de animação. Agora vamos tentar fazer um longa de animação. É um projeto ousado pra caramba.
O que eu tô fazendo aqui? Mais de 7 dias sem dormir. Da lama ao caos, nosso zumbi. Não foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. O que eu tô fazendo aqui? Mais de 7 dias sem dormir.
dela mocau e nossa subia. Não foi pedindo licença que eu cheguei até aqui.
Abre o caminho, deixa o eixo passar. Abre o caminho, deixa o eixo passar.
Exato, essa experiência de cavalo com certeza vai impactar nesse filme. Já impactou em qualquer outra produção que a gente for fazer a partir de agora. Então eu tô gerindo ainda todo esse processo que a gente passou para entender como eu vou fazer esse outro filme, né? Porque cada filme é uma jornada à parte, né? Um universo à parte. A gente meio que começa, não do zero, mas a gente começa com a dúvida, né? Para depois a gente ir elaborando. Eu estou nessa fase agora de Miami, uma fase de concepção ainda, mas é um roteiro que já ganhou o edital, então eu não posso fugir muito do que ele é. E ele é um filme de ficção de gênero que se passa em Maceió, num momento meio meio distópico, assim, meio uma Maceió meio pós-apocalíptica.
Eu tô numa fase parecida com o Vena, assim, que é uma crise eterna. Eu dou, assim, guinadas na história cada 6 meses, acabo voltando pro começo, enfim. Mas é um thriller também. Na verdade, assim, é um filme de terror, fantasia. É uma história bem clássica, um exercício de narrativa clássica que eu não tinha feito ainda. Os meus curtas, eles caminham ali numa linguagem... Dialogam mais com o cavalo até do que... Mas, assim, é uma vontade de exercitar esse cinema clássico que a gente precisa aprender também, né? E que eu gosto muito de ver. É um gênero que me interessa enquanto espectador. E é uma história muito antiga, assim. É uma história que eu rabisquei ela na adolescência. Quando eu via muito filme de terror, foi o gênero que eu mais vi nessa época. E eu acho que foi o primeiro roteiro, a primeira premissa, né? Porque eu só vi o roteiro muito tempo depois. Que eu escrevi e aí decidi transformar no meu primeiro longa de ficção. É uma história que se passa no Penedo, no universo adolescente. O protagonista é um adolescente e é uma história de vampiro. Eu não posso falar muito mais além disso, né? Até porque não tá muito resolvido para mim. Tá nesse universo. É um team movie de vampiro.
Sinto que os deuses têm medo de mim, metade homem, metade deus, e os dois sentem medo de mim. Sinto que o mundo tem medo de mim, metade homem, metade deus, e os dois sentem medo de mim. Sinto que o mundo tem medo de mim, metade homem, metade deus, e os dois sentem medo de mim.
Bom, Mero, só tenho a agradecer aí você pelo convite, cara. É massa bater um papo, falar sobre o filme, falar sobre a trajetória, é bacana. O seu interesse, a forma que você viu o filme também é bacana, ter esse feedback e agradecer aí. E ficar atento aí para a gente manter contato e ter outros podcasts sobre outros trabalhos.
Foi massa, Mero. Bom retomar o contato. Eu nem sabia que você estava de volta aqui em Alagoas. Precisamos tomar uma cerveja aí, claro. E outros assuntos também. Foi massa a conversa. Legal, trocar ideia. Deixa um recado aí para quem está ouvindo e que tiver interesse, que não viu o filme ainda, ou quem viu até e quiser conhecer mais sobre o processo. A gente tem um site, cavalofilme.com.br, e lá tem essa agenda de exibições e tem outros conteúdos. Tem, por exemplo, entrevistas com todos os personagens que não estão no filme, essas entrevistas. Inclusive do site, e vai ter mais coisas, a gente vai abastecer com ele com outras coisas. O Instagram do filme é cavalo.filme, @cavalo.filme, então lá tem tudo que está acontecendo, as repercussões, críticas.
Isso é